Senhora Presidente, senhores parlamentares, no próximo dia 4 de novembro, eu estarei na Feira do Livro de Porto Alegre, no lançamento de uma publicação baseada nas reflexões que fiz nessa tribuna, de vez que reuni os principais textos sobre a questão da impunidade no Brasil. O nome do livro é exatamente esse: A Impunidade Veste Colarinho Branco. Primeiramente, porque de um livro sobre a impunidade no Brasil. Obrigado. É esse o livro. A Impunidade Veste Colarinho Branco. Primeiramente, porque de um livro sobre a impunidade no Brasil. Porque o Brasil é o país da impunidade. Mais do que isso, a impunidade é a causa maior de uma série de outros problemas, como a violência, o analfabetismo, a falta de medicamentos. Muitas vezes nos debruçamos tão somente sobre as consequências das nossas maiores mazelas e damos pouca atenção às verdadeiras causas. E como essas não são atacadas como devido, acabam alimentando e incentivando esse contínuo de sequela, de forma que eu chamo barbárie humana. O que inspirou o título do livro? Eu tenho dito e tenho repetido que o pobre não conhece justiça. O pobre conhece a polícia. Eu não digo que aquele que rouba, não importa o valor, tenha que ficar impune. Fosse assim, teria que mudar o tema central e o enfoque do meu livro. Mas por que tão somente o pobre vai para a cadeia? Porque só ele tem que pagar à sociedade pelo respectivo delito. Mas o crucial e que realmente me motivou a escolha do tema é que a impunidade nas chamadas camadas superiores, expressão pela qual eu também não alimento nenhuma simpatia, tem um efeito corrosivo sobre a sociedade de um modo geral. A impunidade, para os que têm poder, dá a todos a sensação de que não é preciso respeitar as leis, de que tudo pode sem ser alcançado pelas leis. Daí a sonegação, a pirataria, a inadimplência, nem sempre motivada. E a corrupção, obviamente, a corrupção. Só que quando praticada por aquela mesma camada de cima, tem a proteção da justiça, intermediada por advogados de renome. Se pobre, não importa o delito, nem mesmo se ele praticou ou não praticou o delito. Se é pobre, basta ser suspeito. Muitas vezes, exatamente pelo fato de ser pobre, ou pobre negro, a polícia o alcança. Alcança e muitas vezes alcança, julga, condena e mata. Como no caso do motoboy Eduardo, em São Paulo, e de tantos outros que não mereceram nem mesmo os olhos e a audiência da mídia, que por eles não se interessaram. Tem gente que associa tamanha impunidade no Brasil ao nosso passado colonial, enquanto berço de um patrimonialismo que sobrevive e que se renova. Ora, já se vão quase 200 anos da República, tempo suficiente para termos mudado as eventuais deformações de nosso passado colonial. O que acontece, querida presidente, é o que eu chamei no livro do déficit de cultura democrática. Porque durante todo esse tempo, o país viveu longos períodos de ditadura, incluída a mais recente, a militar, que durou mais de 20 anos. Se olharmos com mais atenção, veremos que período mais duradouro e seguro dos ares democráticos é o de agora, com a chamada Constituição Cidadã do Dr. Ulisses, que também já ultrapassou 2 décadas. Acho, entretanto, que estamos demorando em demasia para algumas mudanças necessárias no sentido de modificarmos uma realidade que periga minar novamente a nossa estrutura institucional. A reforma política, por exemplo. O Congresso Nacional tem que ser mais representativo do povo brasileiro e não um estoque de produtos. Produtos vendidos pelos melhores marqueteiros. A instituição pilar da democracia não pode permanecer no rodapé da legitimidade popular. A história mostra o que acontece às nações onde ruem essas mesmas instituições pilares. Presidente, a corrupção é o braço financeiro da impunidade. O caminho de passagem para a barbárie humana. A corrupção só existe porque ela se sente protegida pela impunidade. Tanto o corruptor quanto o corrupto agem livremente porque sabem que o que fazem, o fazem na mais absoluta impunidade. Acontece que lá fora, a impunidade nem tangencia o que se passa por aqui. Acontecimentos recentes nos Estados Unidos, como o da pirâmide financeira, agora há pouco tempo, que dilapidou recursos de muitos, dão uma ideia de como lá a corrupção é alcançada pela polícia e pela justiça e pela política. O mentor da tal pirâmide lá nos Estados Unidos já não usa mais os seus ternos bem talhados, os seus aviões particulares. Trocou-os pelo uniforme vistoso de uma penitenciária. Lá no Japão, não são raros casos de suicídios, inclusive de ex-ministros, que são pegos cometendo atos de corrupção. No Brasil, ao contrário. Corruptor e corrupto desfilam tranquilamente pelas colunas sociais. As grandes mudanças políticas que aconteceram no país nos últimos anos podem ser acreditadas notadamente à pressão popular. A anistia política, depois de um amplo movimento da sociedade organizada, as eleições diretas, após um dos mais importantes movimentos de rua já vistos na nossa história, as chamadas diretas já, como prova de que não há cheiro de pólvora que resista a um povo que quer mudanças no rumo de sua história. O Congresso teimou em não permitir eleições diretas, mas mesmo que indiretamente, a eleição de Tancredo, um civil, foi um sinal evidente naquele momento que nós estamos vivendo uma mudança de rumo. Não adiantava. Não adiantava naquele momento que se fechassem novamente as portas, porque a população a forçaria, a ocuparia, e o espaço democrático haveria de voltar. Outros movimentos de rua que mudaram os rumos da política desse país foi quando do impeachment do então presidente Collor. Aí entraram em cenas chamadas cara pintadas. Os estudantes puxaram as fileiras de uma marcha que fez do luto uma bandeira pela ética na política. A mídia, a mesma que havia construído um personagem fictício para ocupar a cadeira mais importante da República, ajudou a catapultá-lo, pressionada pela força das ruas. Em tempo mais recente, não há dúvida de que teria sido outra história do governador de Brasília, não fosse o movimento que tomou conta dos estudantes que voltaram a enfrentar a força pública, foram para a frente do tribunal e ele foi afastado. A impunidade no Brasil só vai acabar, ou sendo mais realista, só vai diminuir para valer quando o povo se der conta de sua força, enquanto a sociedade organizada entender o seu papel e continuar percebendo que as ruas são o seu espaço mais democrático. O Congresso Nacional perdeu um dos mais belos e importantes instrumentos do combate à corrupção. As comissões parlamentares de inquérito, a célebre CPI, que ainda estão vivas na memória a lembrança de algumas delas, que fizeram história. A do impeachment, a dos anões do orçamento, por exemplo, ali investigava-se à luz dos fatos. Hoje, o que mais importa numa CPI são as luzes dos holofotes. Marina Silva chegou no plano. À direita. Minha candidata, votei com muita alegria na Marina, que chega agora. Eu fiquei impressionado pela atuação da Marina no programa do Jô Soares. Ocupou todo o espaço e, além do espaço que ela ocupou, foi prorrogado. E as informações que eu tenho é que o Jô nunca recebeu tantas manifestações de carinho como na sua manifestação. E eu gostei muito quando ele se despediu de ti. Tchau, Marina. E daqui a 4 anos, tu venha mais uma vez no meu programa, mas daquela vez como presidente da República. Uma grande mulher. Uma grande mulher. Agora estou até nervoso para falar na frente da Marina. Não estava preparado, ninguém me avisou. Pô. Fica à vontade. Mas eu peço para a assessoria aqui. Ô, de cara. Quero dar meu primeiro volume exatamente para a Marina.
Chega. Assim eu te dou um beijo já aqui na tribuna para te agradecer. Obrigada, Pedro.
As CPIs viraram instrumento de barganha e, pior, de chantagem. Foram desmoralizadas pelo cheiro de pizza. Ninguém mais acredita nos propósitos ditos com pompa e circunstância frente das câmeras e dos microfones. Pior, é mais lesiva ao país uma investigação mal conduzida, o premeditamente para levar ao nada, do que a não investigação. O pior dos mundos é o atestado de idoneidade indevido que a CPI termina mostrando. As CPIs foram banalizadas. Cada integrante cuida de buscar elementos que busquem minar o adversário político. No âmbito nacional ou do respectivo grotão, para eliminá-lo nas eleições. Como o Congresso, embora tantos governistas, tantos partidos políticos divide-se entre governistas e não governistas, sendo que esses não governistas também já foram governo. As tais chantagens tornam-se um acordo de bastidores do tipo: eu não investigo os teus e tu não investiga os meus. Daí a tal pizza. Daí a impunidade. Daí a falta de legitimidade do Congresso. Daí os riscos institucionais. Parece não haver dúvida de que a impunidade no Brasil não se alimenta na falta de leis. Ao contrário. Em alguns segmentos, temos um aparato legal invejável, como em outros países. A nova legislação que trama de crimes de lavagem de dinheiro, da qual fui relator no Senado, por exemplo, então pareceu uma questão lógica e óbvia. Se existem leis e se o mal permanece, é porque elas não estão sendo cumpridas a contento. Desvios cometidos por políticos, por exemplo, chegaram a ser enfadonhos no noticiário, principalmente nos últimos tempos. Existem alguns personagens que povoam a mídia quando o assunto é corrupção, desde o século, para não dizer desde o milênio passado. Foram presos? Devolveram o dinheiro? Devolveram o dinheiro roubado? Nunca foram presos, nunca devolveram dinheiro nenhum. A imprensa monta verdadeiros estúdios de transmissão no Congresso Nacional. Não precisa nem mesmo marcar audiência. Ao contrário, acende o holofote e se vê cercada por parlamentares ávidos pela ribalta. No Executivo, menos. Mas a maior transparência da divulgação de informações faz com que haja também um controle maior na mídia da chamada esplanada. Com o judiciário tem sido diferente, pelo menos até tempos recentes. A toga parece ter criado uma aura de respeitabilidade, reverência, que parece ter chegado aos limites da intimidação. Alguns fatores têm sido cruciais numa mudança recente, ainda que tímida. A TV Justiça Senado, a TV Justiça, assim como a TV Senado, abriu o processo legislativo ao conhecimento público. A TV do Judiciário trouxe para as nossas salas o linguajar sofisticado dos juristas, e que finalmente está conseguindo torná-lo um pouco mais inteligível. O Supremo, por exemplo, para quem já acha sofisticado o significado do verbete, que está acima de tudo, súpero, referente ao Deus derradeiro, último, extremo, superior, sumo, tudo ainda soa simples, comparado com o tal pretório excelso. Mas o que é mais importante, dessa maior transparência, levou o judiciário para fora do tribunal. Eu acho também que determinados ministros, diria mais mediáticos, acabaram por abrir as portas do judiciário para a mídia nesses tempos recentes. Mesmo que a grande maioria não concorde com determinadas justificativas, como no caso de um sofisticado plantão para atender na noite do mesmo dia a um banqueiro suspeito de lesar o erário. Como dizem muitos, o sistema prisional brasileiro tem sido muito mais uma universidade do crime. O preso não é reabilitado para viver novamente em sociedade. Ao contrário, tende a seguir o caminho perverso entre o leve e o hediondo.